A inadimplência do consumidor registrou em novembro a sétima alta mensal consecutiva. O indicador Serasa Experian de inadimplência do consumidor cresceu 3,5% em novembro na comparação com o mês anterior, representando a maior elevação entre os mesmos meses desde 2005. Sobre este tema, eu converso agora com Carlos Henrique de Almeida, que é assessor econômico do Serasa Experian. Carlos Henrique, muito bom dia.
Bom dia, como vai?
Tudo bem. Esse número preocupa de alguma forma ou é uma alta considerada normal, dada também a alta do consumo no país?
Olha, é uma alta considerada normal, visto o aumento do consumo e também a evolução do crédito. Mas é lógico que quando se fala aumento de inadimplência, não é uma notícia confortável.
Essa inadimplência, ela decorre de que fatos, de que pontos especificamente?
Olha, principalmente aí pelo maior endividamento do consumidor e também pela não utilização, né, da primeira parcela do 13º para honrar dívidas, ou seja, o consumidor recebeu a primeira parcela do 13º, gastou. Também por conta do parcelamento no Dia das Crianças. Foi em outubro, parcelou em 3 vezes, com mais, então também não conseguiu honrar pagamento. E, lógico, maior comprometimento da renda, acúmulo de dívidas. Essas são as principais razões.
Que efeito tem lá na frente esse aumento da inadimplência?
Veja, a inadimplência ela tem um peso na formação do spread. Spread é aquela diferença do que os bancos captam ali no mercado primário, né, ali junto às fontes de financiamento primário, e a diferença com que a gente paga como consumidor ali de taxa de juros. Então, essa diferença é spread. E a inadimplência, a maior componente individual do spread, representa 37% do spread. Então, ou seja, aumento de inadimplência, traduzindo, significa que aumentou o risco de se emprestar. Uhum. Pode se traduzir em mais uma pressão de elevação dos juros.
Certo. Bom, na avaliação do indicador, aqui há um dado que é 7% de crescimento de inadimplência em empresas não bancárias. Aí a gente entra no comércio, né? Comércio em geral, prestação de serviços.
Sim, comércio em geral, serviços, aí como dívidas com empresa de telefonia que não foram pagas, cartões de crédito.
Sim. Essa inadimplência com o comércio em geral, ela preocupa mais?
Olha, merece ser monitorada, porque é ali na ponta, né? Está direto ali com o consumidor. Então, mostra que é naquele pedaço que o consumidor tem efetiva dificuldade. Eu acho que o que preocupa mais, o que a gente tem que ficar aí de olho, monitorar, é o que o consumidor vai fazer com a segunda parcela do 13º salário. Se ele, com esse recurso extra que entra agora até o dia 20 de dezembro, partir para consumo, partir para as novas dívidas, nós podemos ter aí um primeiro trimestre de 2011 com inadimplência mais alta.
Até porque...
Isso porque tem IPTU, IPVA, matrícula de escolas.
Exatamente. Esse primeiro trimestre, primeiros 4 meses do ano, primeiro quadrimestre, sempre são meses de maiores despesas e despesas pesadas que não são adiáveis, né?
Exatamente. Onde o consumidor aí tem maior pressão sobre o seu orçamento. E se ele carregar essa inadimplência, que hoje a gente verifica e vamos ver o que vai acontecer em dezembro, se ele carregar para 2011, vai ser aí problema. Para ele e para o sistema, claro, porque, como eu disse, vai ter aí pressão de juros. Uhum. Já temos a perspectiva de aumento de juros pela política monetária para controle da inflação.
Sim.
Então, se tiver também pressão de juros por conta da inadimplência, aí nós vamos ter um crédito mais caro que não é de interesse para ninguém, né?
Pois é, esse crédito mais fácil que o Brasil vem tendo aí há alguns anos já e que possibilita esse consumo maior e, por consequência, essa inadimplência maior, pode formar uma bolha de consumo e ter um efeito depois lá na frente mais sério do que essa inadimplência de agora?
Olha, essa inadimplência de agora pode parecer aí desconfortável, como eu disse, mas não é recorte.
Uhum.
Nós já tivemos períodos aí com maior inadimplência, tipo 2001, Mas o que a gente precisa aprender é ter o crédito crescendo, como ele cresce hoje, mas ter qualidade de crédito. Por isso que nós sempre defendemos aí o cadastro positivo como forma de evitar aí qualquer problema aí no crédito. Em termos de bolha, eu acho que ainda estamos distante desse risco, porque o crédito no Brasil ainda é muito baixo em relação ao PIB, 47%. Os países que tiveram problema com bolha de crédito recentemente têm o crédito para essa relação crédito-PIB passando de 100 e tantos%, 200%. Então, apresenta um risco maior. Mas nosso objetivo, né, o objetivo do país é ter crédito maior para o país crescer, financiar o crescimento do país, a qualidade de vida do consumidor, o crédito às empresas, um crédito produtivo. Para isso, a gente precisa ter qualidade de crédito e precisa, do lado do consumidor, educação financeira.
O que é a qualidade de crédito?
Qualidade do crédito é você ter aí uma boa concessão de crédito, você ter aí, vou ter que falar um pouco mais técnico, mas você ter um gerenciamento do risco de crédito. Vou te dar um exemplo que é muito comum na vida de todo mundo, não se usa mais como se usava alguns anos atrás, mas para ter ideia de como as coisas vão e acontecem, todos já devem ter comprado com cheque pré-datado.
Sim.
E deve lembrar que a gente compra com cheque pré-datado mostrando somente a identidade. E cheque pré-datado é uma venda a prazo, é um financiamento. Em lugar nenhum do mundo se faz um financiamento olhando somente a identidade. Então, nós precisamos sim melhorar a forma de concessão de crédito, isso do lado de quem concede o crédito e também de quem toma, precisa ter educação financeira. Então, eu acho que é um compromisso que a sociedade tem que ter, que é melhorar a qualidade do crédito.
Essa migração que a gente tem aí nos últimos anos do cheque pré-datado para as parcelas em cartão de crédito é uma qualificação do crédito, poderia-se dizer?
Olha, é uma forma, vamos dizer assim, que reduz o risco para o varejista, mas as empresas de cartão de crédito, elas precisam ficar atentas, porque normalmente o que se faz? Faz uma análise de concessão de crédito na hora que o cidadão recebe aquele cartão, né? Então, na emissão do cartão de crédito, se faz uma análise de crédito, mas é aquele momento, depois precisa acompanhar como tá, o cidadão está agindo no mercado financeiro para evitar que o cartão de crédito leve um calote.
Sim.
Então precisa acompanhar e não fazer concessão de crédito somente ali quando emite o cartão para o consumidor. Tem que ficar atento, porque essa questão de inadimplência é muito dinâmica. Então tem que acompanhar para evitar aí maior risco. Eu tenho dado palestras aí por todo o Brasil em termos de educação financeira e vejo gente falando assim, quando eu vi que não estava conseguindo mais pagar, eu usei o limite todo do cartão. Eu falei, isso, ao invés de você ficar inadimplente por pouco, você fica inadimplente por muito, o que é mais difícil depois pôr a vida em ordem.
Né?
Inadimplência não interessa para ninguém, não interessa para o cartão de crédito, não interessa para os bancos, não interessa para o consumidor. Quem presta quer receber, quem toma emprestado quer pagar.
Exato, exato. E qual a recomendação para quem está inadimplente?
Olha, não existe outra forma de resolver essa situação a não ser pagando dívida. Então, a primeira recomendação é não busque empresas, limpe seu nome. Porque essas empresas limpem seu nome, normalmente, aplicam dois tipos de golpes. Um é entrar e questionar aquela dívida na justiça, porque enquanto questiona na justiça, a dívida tem que sair de empresas de proteção ao crédito, empresas como a Serasa Experian. Então a dívida sai e vai ser questionada na justiça. Só que o risco do consumidor perder essa ação é grande, e aí fica pior ainda, porque além dele ter que pagar a dívida corrigida, corre o risco de ter que pagar as despesas com o advogado lá da instituição que ele acionou. O outro golpe que tem é encontrar numa empresa dessa um agiota. Aí o agiota empresta o dinheiro, paga a dívida, o nome dele sai da Serasa, Experian, aí ele fica devendo para o agiota para pagar 30% de juros ao mês, ou seja, não vai se desvencilhar disso nunca. Então, a melhor coisa que ele pode fazer é buscar lá onde ele deve, seja no cartão de crédito, no banco, no comércio, onde ele deve propor uma renegociação. E lembrar que a renegociação não é nada aí constrangedor. Hoje é muito normal, mostrar que tem a intenção de pagar é um ato bom, bem visto, né? Melhor do que deixar lá a dívida passar anos.
Uhum.
Então, a melhor coisa que o inadimplente tem que fazer é tentar renegociar sua dívida e daí para frente levar uma vida mais regrada em termos do crédito.
Tá certo. Dr. Carlos Henrique de Almeida, assessor econômico do Serasa Experian. Eu gostaria de agradecer a sua entrevista aqui à Rádio Senado. Muito bom dia, muito obrigado.
Bom dia, eu que agradeço a oportunidade. Um abraço a todos.
Obrigado ao assessor econômico do Serasa Experian, Carlos Henrique de Almeida, falando sobre os dados de inadimplência levantados pelo Serasa, que apontam um crescimento de 3,5% em novembro na comparação com o mês anterior. É a maior elevação entre os mesmos meses desde o ano de 2005.